Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.
Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. A turma aqui do Conexão não para, nem véspera de feriado a gente descansa, porque o agronegócio brasileiro não para e nós aqui também não paramos, né? E o nosso propósito é estar sempre fortalecendo a união entre o público do campo e o público urbano, trazendo assuntos, pessoas, dados, informações que são de interesses desses públicos. E hoje nós teremos um programa muito especial, temos aqui dois convidados espetaculares que vão engrandecer muito o nosso programa. O primeiro a eu chamar aqui para fazer parte da nossa roda é o Christian Lobauer. O Christian é o nosso convidado de honra, é o principal executivo aqui da Crop Life. E o nosso segundo convidado, Tejão, eu vou passar para você apresentá-lo, por favor.
Bom, é uma honra imensa ter conosco aqui um líder do cooperativismo. Eu adoro as cooperativas e está com a gente aqui o Zé Vicente, que além de um grande líder da Cooper Citrus, agora ele é o responsável, presidente da Fundação Cooper Citrus, Credit Citrus, que é um fato, Marcelo, Christian, um fato espetacular do nosso agronegócio. Mas a gente vai deixar que ele fale sobre essa iniciativa extraordinária no campo da educação aplicada, que é a Fundação Cooper Citrus Credit Citrus, Marcelo.
Legal, Tejão. Obrigado, Christian. Obrigado, Zé Vicente, pela presença de vocês. Eu gostaria de lembrar que o nosso programa tem um oferecimento de Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Ô, Christian, eu quero começar com você. Nós estamos vendo aí a mídia toda hora falando com os preços altos dos fertilizantes. Nas últimas duas semanas aqui, o Monteiro da ANDA e da Mosaic Fertilizantes esteve aqui, criou um panorama para nós dos fertilizantes. Mas também toda hora tem notícias que a China diminuiu a produção de alguns princípios ativos, que há possibilidade de faltar alguns defensivos, fala-se muito aí no próprio glifosato, então houve uma certa apreensão dos agricultores sobre o abastecimento, e você, como o líder aí da CropLife, eu queria que você trouxesse para nós um panorama para os agricultores, distribuidores e cooperativas que estão nos assistindo.
Está ótimo, Marcelo. Primeiro, queria te cumprimentar o Tejão, nosso amigo, nossa referência aí de comunicação do agro, também o Zé Vicente, é uma satisfação estar aqui com ele nesse programa de vocês. E olha, é o seguinte, vamos direto ao ponto que você levantou. É realmente uma agenda que nós vamos enfrentar daqui para frente, que é uma agenda de mudança estrutural e que está muito além do problema de fornecimento de insumos na agricultura brasileira. A gente tem um problema de fornecimento de energia no mundo todo, que nós estamos acompanhando aí em todos os noticiários, não é só de energia na China, mas no mundo inteiro, a questão do petróleo, a questão do gás na Europa. Todo o panorama da energia está passando por uma transformação fundamental. E a China não é diferente. Ela fez uma mudança na estrutura energética da produção, de todo o parque de produção, e os centros químicos, né, duas províncias do sudoeste chinês, que são muito importantes na produção de insumos que são importados pelo Brasil. Pra você ter uma ideia, o Brasil importa 76% dos ingredientes ativos e também dos formulados que ele consome na agricultura, e 32% vem da China. Então, quando a China modificou a sua estrutura de produção energética, ou seja, reduziu o tempo de produção dos parques fabris, teve um impacto imediato em todo o processo de fornecimento de insumos e defensivos em particular. Se não fosse suficiente essa decisão da política energética chinesa, a gente também tem, em função da pandemia, uma uma questão de logística. Vocês já estão acompanhando, todo mundo está acompanhando junto, quer dizer, os fretes aumentaram muito porque as linhas que vêm para a América do Sul foram reduzidas. O que aconteceu como consequência foi o aumento do preço médio dos contêineres, que os gargalos aumentaram muito nos portos do mundo inteiro, tem mais tempo para descarregar contêiner, então um contêiner ficou muito...
Nós estamos perdendo aí, parece que o sinal do Christian, o Christian está em movimento, está em viagem, e...
Mais caro, e para você conseguir, principalmente aqueles é a origem dos para o glifosato, para o glufosinato, para o acefato, para uma série de outros produtos, que já são commodities praticamente, nem são produtos sofisticados mais. Então, o resultado foi que gerou essa apreensão no início da safra. E o que a gente tem dito é o seguinte: para essa safra, todos os produtos, em especial, principalmente tudo no Brasil. Então, se a gente enfrentar problemas, vão ser problemas pontuais. E pode haver, sim, problemas pontuais, mas as grandes empresas, as empresas que têm mais experiência nesse negócio, e considerando os estoques que já estão nas distribuidoras, mais as cooperativas, tá aí o Zé Vicente que pode, de repente, dar algum comentário sobre isso, mas já está muito do produto, já está aqui, principalmente, em geral, garantido, mas principalmente o problema do glifosato, que é mais, talvez um pouco mais preocupante, a gente calcula, estimando para cima e para baixo, um impacto talvez de 10% de falta, né? Talvez menos. Então serão problemas localizados. A safra de grãos vai passar. O problema é, a incógnita fica para a safrinha. Ano que vem, a partir de março, se a gente não tiver um panorama de mudança da política energética chinesa, talvez a gente tenha algum tipo de problema mais assim, localizado e mais grave. Mas ainda é muito cedo para falar, viu, Marcelo? A gente acha que para a safra de grãos agora vai dar para passar com problemas localizados e a gente tem acompanhado junto com o governo, o Ministério da Economia está em cima das indústrias e dos produtores para ver se consegue evitar eventuais... eventuais aproveitamentos, né? Eventuais... especulações, principalmente com o glifosato, e a gente tem que acompanhar. Eu acho que a gente devia baixar a temperatura da conversa. Às vezes a gente ouve um ou outro interlocutor aí criando um pânico geral, não é o caso, realmente não é o caso, mas é um problema para a gente começar a estudar, porque a estrutura de supply mundial está mudando, e a gente tem que estudar e entender o que está acontecendo.
O Christian, Tejon e Zé Vicente, eu queria fazer uma pergunta para vocês três. A pandemia, ela mostrou para nós que a globalização plena da Terra, ela não funciona tão bem, né? Porque na hora do sufoco, primeiro cada nação cuida dos seus interesses para depois olhar para os outros mercados, né? Então, vocês acreditam que nós vamos ter um replanejamento de fornecimento das cadeias produtivas? Por exemplo, nós estamos vendo já o governo brasileiro tomando uma providência aí de tentar revigorar a produção de NPK no Brasil e assim por diante. Como é que vocês veem isso?
Vou ver o Zé Vicente primeiro.
Realmente a gente está acompanhando bem toda essa história aí, o Christian falou com propriedade aí, mas a cooperativa, nós nos preparamos, nós estamos muito bem estocados e defensivos, por exemplo, é o principal item da nossa receita, né? Então, nós não nos cuidamos, estamos acompanhando isso aí com muito cuidado. Agora, essa questão do fertilizantes, o que a gente está vendo, que o Brasil vai colocar suas fichas para ter suprimento de NPK, a ideia que me vem, eu não sou um especialista nesse assunto, o Monteiro poderia falar com muito mais propriedade, não é para agora. Eu acredito que isso seja para o futuro. Exato. O futuro que eu, se você falar, chuta aí, eu falaria 5 anos, pelo menos aí, para a gente chegar num patamar que a gente possa ficar mais equilibrado.
É, eu tenho uma visão que o just-in-time depende de planejamento estratégico também. Então, uma coisa é just-in-time, international supply chain. A outra coisa é você ter o mínimo, né, de possibilidade de riscos que podem acontecer, como a gente está vendo agora. Então, acho que vai ter uma melhor inteligência no just-in-time, com mais time, provavelmente.
Você quer
dar um palpite aqui, Marcelo?
Claro.
Eu acho que é muito interessante. Na minha época de estudante, sabe que eu estudei ciência política e relações internacionais, né? Tinha um autor importantíssimo, chamava-se Joseph Nye Jr., que escreveu sobre a interdependência econômica em meados dos anos 90. E o que se pregava e o que aconteceu realmente foi o início da globalização. Então, foi esse processo de interdependência econômica que marca a economia mundial atualmente. Só que, é muito curioso isso não acontece de uma forma constante, ordenada e harmônica. Ele é dois passos para frente e um para trás, dois para frente e um para trás. Então, é muito curioso, no caso do Brasil, por exemplo, que é um país que já foi industrial, ou pelo menos teve uma base industrial muito mais sofisticada, ele vive essa crise de identidade, de dizer assim, bom, será que a gente resolve viabilizar de novo no país? A gente está ouvindo agora isso sobre os defensivos. O governo me perguntou, imagina, esse governo com o perfil que tem, me perguntou o que tem que ser feito para a gente retomar as fábricas no Brasil. Eu falei, tem que ter competitividade. Né? Então, assim, não adianta nada a gente promover uma política industrial de médio prazo, trazer fábrica de volta para cá, porque a gente sabe que daqui a 5, 6 anos o ciclo volta de novo, o ciclo de competitividade de pujança volta, e a gente não vai ter como concorrer com a Ásia de novo para o setor químico. Então, é realmente uma coisa que eu acho que acontece de forma cíclica, mas que no final vai sempre voltar para o ponto fundamental, que é quem for mais competitivo. A única solução seria, para um país como o Brasil, reduzir os custos de produção, de verdade, reduzir carga tributária, melhorar o custo da produção. A gente já sabe, o custo do trabalho, a infraestrutura. Se não, nós não vamos ter como lidar com esses problemas. Nós vamos ficar dependente da competitividade de países como a China e outros países da Ásia.
Agora, essa questão, né, Christian, ela é um pouco complexa, porque, por exemplo, eu não creio que a China vai voltar a ser a velha China de 10 anos atrás. Então, por exemplo, a China cresceu muito, ela agora está consciente de produzir de forma sustentável, né? Então, por isso que muitas indústrias, muitas coisas foram desativadas lá, porque não tinham sustentabilidade, né? A mão de obra chinesa, que lá atrás era muito barata, hoje já é uma mão de obra cara, porque o chinês cresceu o seu padrão de vida, a economia cresceu e gerou prosperidade para a nação como um todo, né? Então, eu penso assim, essas questões globais, também, às vezes, elas são vistas de uma forma muito estática, né? Então, por exemplo, você pensa que aquela mão de obra vai ser barata ad eterno, a economia lá cresceu, o chinês hoje tem um poder aquisitivo já bem razoável e já não é mais um local tão barato, né? Então, aí vai lá, muda para o Vietnã, para a Tailândia e tal, e daqui um pouquinho a Tailândia e o Vietnã também sobem e tal. Então, isso é uma análise bem mais complexa, não sei se meus colegas aqui concordam.
Pois é, mas você tem que ter um nível de nacionalização. Eu acho que não é para ficar independente em tudo, isso não existe, é impossível. Você tem que ter um certo nível de segurança estratégica. Eu acho que a dependência brasileira de fertilizante que entra pelo porto é exagerada. O Christian está aí no mundo da genética, inclusive, né? O Christian está na genética, está nos químicos. Então, caramba, tudo bem, mas eu acho que nós podemos fazer um pouco mais de princípio ativo no Brasil, né? Eu acho que é mais por aí. É um nível inteligente de segurança estratégica e não substituir relações internacionais. Eu creio que, pelo contrário, acho que elas vão até ser mais bem organizadas e orquestradas.
Nós chegamos, né, Tejon, até uns 5 anos atrás, nós tínhamos uma boa produção de nitrogenados que a Petrobras desativou, né? E que agora foi comprada essa parte, está sendo reativada. É. Nós temos o potássio lá no Sergipe, temos potássio na Amazônia, que foi descoberto uma jazida muito grande de potássio na Amazônia, agora não se sabe ainda a viabilidade da exploração, tem as questões ambientais que precisam ser equacionadas, mas é um problema que está na pauta aí, que nós brasileiros precisamos resolver. O Christian, e quais são as grandes bandeiras da CropLife nesse momento, a CropLife que representa aí várias indústrias de defensivos, como o próprio Tejão falou, sementes, de fertilizantes, de especiais e tal, qual que é o grande desafio do momento da instituição?
Olha, Marcelo, a gente tem uma combinação de temas agora muito importantes, andando ao mesmo tempo, e, curiosamente, todos eles muito difíceis para o nosso lado. Vou tentar colocar de forma resumida. O primeiro deles é um projeto de lei que aguarda 18 anos para ser votado, que é o que a gente chama de lei de modernização dos defensivos. E, para quem não gosta, chama de lei do veneno, né? É o PL 6299. Ele está 18 anos sendo debatido. Nós estamos esperando ele ser colocado em pauta pelo presidente Lira, porque ele vai mudar o modelo regulatório brasileiro. Ele vai facilitar de forma muito grande o sistema regulatório, vai reduzir o tempo que se gasta para provar moléculas novas, que é uma das razões também que fazem o Brasil usar muito produto velho durante muito tempo e também dificulta o Brasil por ter que ser dependente de tantos produtos antigos de mercados centralizados, ou seja, uma lei que vai ajudar muito todo o processo. Estamos trabalhando há muito tempo, desde que eu cheguei na CropLife, trabalhando nisso, desde antes de trabalhar nisso, e está muito difícil. Tem um outro desafio grande para a parte de biológicos, que é uma das áreas fundamentais da nossa entidade, tem 26 empresas que têm produtos biológicos, que é o debate do One Farm. Basicamente, a ideia de que o produtor pode fazer o biológico na sua fazenda sem registro. E a gente diz sempre o seguinte, a gente não é contra ninguém a fazer o que quiser na própria fazenda, mas produzir um produto biológico não é uma coisa simples. Necessita de regulamentação, de rigor técnico, de rigor regulatório. E o governo e as outras forças de interesse aí estão trabalhando para que isso não aconteça do jeito que a gente acha que tem que acontecer. Como se não fosse suficiente, a gente tem mais um problema de calendarização, que você conhece muito bem, que é o problema de produção de sementes fora do calendário tradicional. Você corre o risco de criar corredores verdes, que, por sua vez, dificultariam muito o combate, por exemplo, da ferrugem no Mato Grosso, por exemplo. É um debate também que a gente está perdendo, o Tejão está acompanhando bem isso de perto, e a gente está bem preocupado com esse tema. Então, tem um outro debate sobre royalties também, o pessoal que não quer pagar royalties, acha que royalties não vale a pena, enfim, uma agenda contra a ciência e tecnologia, uma agenda contra a seriedade da produção, que nos incomoda demais, entendeu? Então, é uma agenda meio combinada de temas que estão contaminados por interesses políticos, estão deixando a ciência de lado. E a gente representa uma entidade de muitas empresas que fazem tudo direito, fazem tudo com muito investimento, você conhece bem, muito investimento em tecnologia, em pesquisa e em seriedade. Então, é um negócio que está incomodando muito. Então, de uma forma geral, esses são os desafios, e são desafios políticos, né? E a ciência não está dando conta de ganhar o debate. A ciência está perdendo muito, no mundo inteiro, em todos os debates, está perdendo a credibilidade, porque ninguém mais sabe exatamente o que é ciência e o que não é, né? Todo mundo se apresenta como cientista, inventa um estudo qualquer, e a gente está no final, nossa indústria está muito sentida por essa agenda no Brasil atual, tendo conta de tudo que a gente faz. Mas, enfim, vamos trabalhar.
Ô, Christian, a pandemia trouxe muitas feridas nesse assunto, né? Por exemplo, você pega as próprias vacinas, a própria gestão da pandemia, né? A gente teve muitas visões heterogêneas, muitos conflitos, né? E onde não houve homogeneidade, a doença foi mais crítica, né? Então, esse ponto que você está colocando aí, por exemplo, mexer com bactérias, com vírus, com insetos, com fungos, tem que ter ciência, não pode ser feito em qualquer fundo de quintal, porque pode gerar problemas muito sérios, muito graves, e realmente a sociedade precisa analisar isso com muito critério e muito cuidado, né?
Nem com a pandemia, Marcelo, nem com a pandemia a gente conseguiu, até o momento, trazer essa questão da sensibilidade que ele dá com micro-organismos, da sensibilidade e, ao mesmo tempo, da importância que tem a aprovação de novos produtos tratados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem faz a aprovação de produtos de defesa vegetal. Quer dizer, é o mesmo processo, é o mesmo cuidado, é a mesma instituição. Por que se aprova tão rápido uma vacina, quando a humanidade precisa, ou a sociedade brasileira precisa, e se dificulta tanto a aprovação de um defensivo, que é o mesmo processo técnico de avaliação de dossiês toxicológicos, né? Pessoas não têm opção da seriedade, que tem a dificuldade que é você trazer um produto novo para o campo, né? Mas, enfim, a gente tem que ir sempre repetindo e usar oportunidades como essa do seu programa para poder divulgar o que se faz e o que deve ser feito.
Legal. Tejon, agora puxa aí uma primeira pergunta aí para o nosso amigo Zé Vicente, aí, Tejon.
Vamos já, e apenas comentando aí o que o Christian acabou de dizer. Christian, no último Congresso Nacional das Mulheres, nós terminamos o Congresso apresentando o que uma pesquisa nos Estados Unidos revelou, que é a melhor pessoa para falar com a sociedade sobre assuntos científicos envolvendo o agronegócio. Uma mulher, mãe, pesquisadora. E terminamos o Congresso mostrando a Petula Ponciano, né, lá da Embrapa. Olha, aqui está uma spokesperson. Pessoal, vamos usar as mulheres para falar também desse... Porque no mundo urbano, Christian, a Pasternak e tal, as mulheres cientistas fizeram sucesso aí, hein, nesse momento aí da vacina. Precisamos colocar as mulheres para falar da ciência também, na tua área, viu?
É verdade, tem toda a razão, estou plenamente de acordo. Se pegar um homem feio e mal-humorado como eu, não funciona. Tem que ser uma moça, mãe. Aí
mãe, cientista, é por aí. Mas olha, eu estou muito contente de estar aqui com a gente, o Zé Vicente. E Zé, duas coisas que eu queria que você falasse. Primeiro, o sucesso da Copercitos. Se eu não estou enganado, vocês cresceram no último exercício 24%, né? Foram aí para um faturamento de quase 6 bilhões de reais, crescendo com sobras, etc, etc. Então, um flash da situação da Copercitos é aquilo que está encantador aí com vocês, a criação da Fundação Copercitos Credicitos, uma fundação educacional. Zé, por favor, é contigo aí.
Nós já podemos já dar uma atualizada aí no faturamento, que nós estamos crescendo este ano, que nós já estamos começando a entrar em novembro, né? Então, nós estamos crescendo 35% esse ano. E devemos passar folgado dos 7 bilhões. Então, nós ficamos muito satisfeitos com isso aí.
Parabéns.
Então, é a vida, a força do agro. Entendeu? Agora, como eu comentei, a cooperativa ela tem um duplo interesse pelo ESG, pela sustentabilidade, pela parte educacional, ambiental e na parte de pesquisa. Porque é uma cooperativa agrícola com 35, 36 mil cooperados, que tem uma força muito grande na parte de defensivos, fertilizantes, sementes, enfim, toda a parte de insumos e máquinas. E nós vimos que, além dessa obrigação da parte de tecnologia, que é ensinar o produtor a aplicar corretamente os insumos, nós deveríamos fazer algo mais. Então, nós centralizamos todas essas atividades na fundação. O que é a fundação? A fundação é uma área de 60 hectares, que nós temos hoje uma escola moderníssima, com 1.600 metros quadrados, com 10 salas de aula, que abriga 500 alunos em cada turno, entendeu? Então, junto com isso, tem uma parte ambiental muito forte. Nós começamos lá com o projeto Olhos d'Água, que é a recuperação de minas, com o projeto SEMIAR, que é a recuperação de APPs, que são as reservas, e uma parte de pesquisa, que nós contamos aí com a parceria de muitas empresas que são da área de defensivos aí que o Christian comanda na CropLife. Então, dessa força, desse conjunto de empresas, de máquinas, de defensivos, de fertilizantes, nós conseguimos fazer um grande projeto, entendeu? E essa parte educacional, nós estamos suprindo uma necessidade que é a capacitação da mão de obra no campo. Nós não prestamos essa capacitação só para cooperados, nós prestamos para a comunidade. Então, nós estamos fazendo um empenho muito grande aí na parte educacional. Agora, na parte ambiental, nós já começamos com o projeto Olhos d'Água, já foram recuperadas 200 minas no período de 2 anos, e o projeto Semear praticamente já recuperou muitas APPs de propriedades, e estamos com um projeto enorme de fazer a verificação do CAR. O CAR, todo mundo sabe que já foi feito, avaliação do cada proprietário rural fez a avaliação, já fez o seu CAR. Agora nós vamos fazer uma verificação disso aí, já contratamos uma consultoria para fazer uma pesquisa no CAR de 40 mil propriedades, e já começamos a fazer, entendeu? E isso vai propiciar a gente apresentar para esses produtores o que que eles têm certo e o que que ainda falta eles reconsiderarem nas suas propriedades, o que que falta ainda ajustar. E isso vem de encontro à recuperação, não deixar o carbono solto na atmosfera, você reter esse carbono na terra. Então, a gente achando aí que se todo mundo fizer o seu CAR, as suas APPs, recuperação de minas, cobrir a terra, nós vamos conseguir dar um grande passo. E nós estamos efetivamente nesse negócio, fazendo um trabalho grandioso.
Parabéns pela iniciativa, eu acho que isso que vocês estão fazendo, vocês já estão se antecipando a preparar a cooperativa e todos os cooperados para esse momento ESG e para poder, lá na frente, já mensurar os créditos de carbono que cada cooperado poderá ter direito. E isso vai ser muito discutido agora na COP, que está começando agora lá em Glasgow, na Escócia, né? COP26, e com certeza esse ganho do sequestro de carbono vai ser uma receita muito importante para os agricultores brasileiros.
O objetivo é esse mesmo, Marcelo.
É muito legal, inclusive a Fundação Cooperativos Credicistas, vocês têm também vocês se inspiraram muito no trabalho bonito lá da Fundação Sunshine Nishimura, lá de Pompeia, porque, além de tudo, uma metodologia pedagógica moderníssima, né, sendo aplicada na sua fundação, Zé. Olha, então, de parabéns, viu? Parabéns mesmo. Já está operando nas classes com a metodologia? Como é que está o momento presente, Zé, da fundação?
O curso técnico em agronomia, ele já está funcionando no seu segundo ano. E agora, em agosto, começou o curso o curso superior de Big Data, que é o curso de Big Data, né, que é um curso que mexe com algoritmos, que vai ser muito importante para a agricultura de precisão, para a alta tecnologia em agricultura. Então, nós vamos formar pessoas que vão poder dar respaldo para a tecnologia que nós tentamos implantar nas propriedades. Então, vão ter pessoas lá habilitadas a receber essa nova tecnologia.
Isso é muito importante, porque hoje nós temos muita gente que conhece Big Data, né? Mas no conceito de tecnologia da informação, você ter esse curso especializado para o agronegócio, para desenvolver a inteligência artificial, as bases de dados, o Big Data aí, com o olhar de agricultura digital, para a gente poder dimensionar as tecnologias, as cultivares, o fertilizante, onde aplicar o inseticida, o fungicida, o herbicida, isso é fantástico, isso é espetacular, e isso é uma prova que a Copercito sabe enxergar lá na frente e se antecipar às tendências. Mais uma vez, parabéns para toda a equipe de diretores e cooperados aí da cooperativa.
Eu queria aproveitar a presença de três ilustres, o Marcelo, o Zé, o Christian, e fazer uma pergunta que me incomoda, né? Por exemplo, o Zé Vicente está fazendo, independente de dinheiro da ONU, independente do fundo de não sei o quê. Por exemplo, é um exemplo concreto. Copercito, Zé Vicente está fazendo uma coisa que é o que todo mundo está discutindo hoje lá na COP26, que tem que ser feito. Aí eu pergunto, se o Zé, a Copercito, estão fazendo isso que todo mundo entende que tem que ser feito, e fica dizendo que só vai fazer quando acontecer não sei o quê, só vai fazer se, só vai fazer se, só vai fazer se. A pergunta aqui, o Christian, o Marcelo e para o Zé. Se a Copercito está fazendo o que tem que ser feito, não é possível que todo mundo faça o que tem que ser feito? Ou precisa ficar esperando que algum ser divino deixa num disco voador? A coisa não é mais simples. Christian, você que está aí no comando de uma tremenda organização, não é? Por que todo mundo não faz o que o Zé está fazendo?
Olha, João, eu acho assim. Eu acho assim, tem uma parte de tudo que o Zé Vicente está fazendo que a cooperativa identifica como um bom negócio.
Né?
É um bom negócio.
Mas, o Christian, você está com uma queda de sinal aí?
Nossa, eu sei talvez que vai receber esse crédito, quer dizer, fazer as contas e fazer um bom negócio. Porque tem muita coisa também que tem sido feita que é, como se fala, greenwash, né? O pessoal usa esse termo, né? Finge que está fazendo para dizer que está fazendo, né? Então, eu acho que tem uma confusão aí de coisas. Eu acho que só funciona aquilo que quem faz a conta vê é um bom negócio. Se você não inserir essas medidas todas novas de sustentabilidade, de uso da terra, de segurança do alimento, se você não fizer a conta e ver que é bom negócio, não vai funcionar. Eu acho que tem uma mistura de agendas que não vão funcionar. Então, acho que tem que fazer essa divisão, assim, porque eu acho que o que o José Vicente está fazendo é um negócio que ele vislumbra no futuro como vai fazer bem para todos os cooperados, todo mundo vai ganhar dinheiro. Então, ótimo. Agora, tem muita coisa aí que não vai ganhar. Então, acho que é um pouco essa conta que tem que ser feita.
Pois é, agora uma coisa interessante que eu fico vendo, quem está fazendo essas coisas bem feito, estão ganhando mais dinheiro. Estão fazendo um negócio que é melhor. Você usou a palavra. Esse mundo todo ESG é um bom negócio.
Mas o problema... Eu entendo bem sua preocupação e faz todo sentido... Se é uma coisa tão óbvia, né? Por que todo mundo faz e tal? A questão é que aí passa por questões culturais, passa por idealismo político. Então, é o seguinte, infelizmente, no Brasil, não é todo mundo que pensa na nação. Vamos fazer o que é melhor para o nosso país. E muita gente pensando em fazer. Vou fazer o que é melhor para mim, para o meu partido. Né? E tal. E aí começa, e se o partido X fez, o partido Y, que é adversário, tem que criticar, mesmo que aquilo seja bom para a nação, entendeu? Então, aí vira esse imbróglio que está essas questões. Né? E uma coisa mais triste nessa história toda, por exemplo, é igual vacinação. Vamos pegar o caso da brucelose ou da fitosa, do gato. Se você vacina, mas seu vizinho não vacina e tiver uma infestação lá, ela pode pular para o seu rebanho também. É. Né? É aquela coisa, você tem que fazer e você ainda tem que cobrar que os seus vizinhos façam. Né? Quer dizer, então, é uma coisa óbvia? É uma coisa óbvia, eu concordo com você, Tejon. Só que por questões de idealismo, questões políticas, questões ideológicas, fazem com que o óbvio não se torne mais óbvio.
Zé Vicente, vocês têm governança, isso faz a diferença?
Tejon, eu acrescentaria aí que, primeiro, precisa de credibilidade. Agora, quando você tem um bom projeto, você tem muitos parceiros que querem participar. Muita gente quer ajudar, entendeu? Quer fazer parte do projeto. Então, o que eu reputo aí como muito importante são os parceiros que nós temos, que não dá para fazer tudo isso aí sozinho. Você tem que fazer com parceiros que são fornecedores e parceiros que são os cooperados, porque também nós não vamos fazer todo esse projeto bancando tudo isso aí, entendeu? Agora, quando o projeto é bom e existe credibilidade na empresa que monta o projeto, eu acho que fica muito mais fácil.
E credibilidade passa por governança, né?
Passa.
Vocês têm na Copercitos, você é presidente do conselho, assume presidência também da fundação, vocês têm governança, que fica, coloca a companhia, a empresa, a cooperativa, acima disso que o Marcelo acabou de falar, né? Eu estou chamando isso, Christian, nós temos que acabar com a síndrome de transtornos ideológicos, né? O mando de nego transtornado. A governança ajuda nisso, não é, Zé?
Ajuda. Só de falar uma coisa interessante para você. Nós temos um grupo do Conselho de Administração, é um grupo de WhatsApp, como todos têm. Já está com mais de 2 anos esse grupo, nós não tivemos uma comunicação política.
Mas que maravilha!
Porque nas nossas reuniões, a gente tem pessoas lá com diversas preferências ali, ninguém vai ficar discutindo política, a gente vai lá para discutir a cooperativa, a agricultura e o nosso negócio. Uma comunicação política.
Viu? O nosso programa segue a mesma linha. Nós temos o maior respeito por pensamentos de cada pessoa, de cada indivíduo, né? E aqui a gente não defende nenhuma linha política, a gente defende o agronegócio e o público urbano, e a gente quer que esses públicos estejam juntos, e se for para criticar A, a gente vai criticar, se for para criticar B, mas nunca com nenhum tipo de idealismo político. A gente tem que pensar sempre no bem da nossa nação, do nosso país.
Christian, você foi nosso, votei, vice, candidato a vice-presidência. Como é que você vê essa coisa de misturar a coisa aí de linha ideológica com os negócios? Isso dá encrenca, não dá não? O que é que você acha?
Eu acho que está ficando muito, realmente ficando bem difícil de diferenciar as duas coisas. Por exemplo, quando o Zé Vicente diz que um bom projeto ele não tem como ser recusado, realmente, porque um bom projeto significa que ninguém pode negar que se você educar pessoas, melhorar a qualidade do serviço, você vai ter uma entrega de um serviço melhor. Ninguém pode negar que se você fizer um bom sistema de certificação de emissão, você vai conseguir receber esses créditos. Ninguém pode negar, etc, etc. Agora, quando você tem, por outro lado, não é só no Brasil, não, no mundo, uma agenda como o Green Deal europeu, que pede, tenta exportar um modelo de agricultura para o mundo inteiro, que não se aplica, quando você tem um modelo, uma proposta internacional de se criar um códex planetários que vai dificultar ainda mais os resíduos e contaminantes nos alimentos, mais além do que já é o Códex Alimentários, aí você tem propostas que não são factíveis. Então, assim, não dá para montar um projeto baseado em premissas ruins, né? Eu acho que é aí que está o negócio. Essa é a ideologia, contaminando o trabalho. É isso que eu acho que está acontecendo hoje. Você tem ideias radicalizadas no mundo inteiro. Aqui no Brasil é só uma reprodução do que acontece no mundo inteiro, que atrapalha um bom debate. O debate de política industrial no Brasil é o debate mais importante da atualidade. Mas não é aquela política industrial que a gente teve do BNDES nos anos 70. É o que você falou antes. Porra, a gente pode depender de 90% do potássio de fora do Brasil? sabendo que a gente tem potássio em Sergipe, na Bacia Amazônica, isso é o que deveria estar sendo discutido hoje no Brasil, pelos políticos. Ah, eu acho que sim, eu acho que não, mas é o quê? É, não dá para ser dependente de 90% do potássio. Né? Aí faz um bom projeto técnico, um bom projeto do potássio, não tem ideologia que atrapalhe. Agora, se você botar que tem que ser autossuficiente, que é estratégico, que o contribuinte tem que pagar, que tem que ter uma potássio brás no Brasil, aí pronto, contaminou, não vai dar certo, pira política e destabou tudo.
Interessante. Ou seja, você usou uma boa palavra. Tem que terminar sendo um bom negócio para todos. Né? É. E aí, obviamente, você aumenta muito a chance de realizar. Mas é isso. Mas as cooperativas têm, as cooperativas guardam com ela um princípio de visão estratégica de longo prazo. Né? Há uma cultura cooperativista também que ajuda muito aí a existência da Coopercitos conosco. Mas diga, Marcelo, você ia falar alguma coisa.
É, pegando um pouco da experiência da vida pública aí, do Christian, né, e do Zé Vicente também, que é um líder cooperativista muito importante, eu acho que nós temos que administrar mais tentando diminuir as distâncias, construindo pontes e não na pancada. A pancada ela não constrói. Por exemplo, hoje está na imprensa aí que a França é o maior obstáculo para o Brasil entrar na OCDE. Né? E a França tem uma mágoa do Brasil por causa de embates que houveram no passado recente aí entre as partes. Então, eu penso assim, quem bate, eu sempre aprendi isso com meu pai, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E a gente tem que lembrar que a água passa no mesmo lugar, tem o ciclo das águas, né? Então, chega uma hora que a água passa lá de novo no mesmo lugar. Quer dizer, então, está aí agora a gente precisando do apoio da França e a França sendo o principal obstáculo ao Brasil entrar na OCDE. E eu acredito que, independente de governos, se o Brasil entrasse na OCDE, seria espetacular para a nossa nação, e seria espetacular para todo brasileiro. Por quê? Porque a OCDE estabelece padrões de gestão, tem uma série de indicadores de performance que uma nação tem que ter. E isso forçaria os atuais governantes e futuros governantes serem mais profissionais, mais competentes, melhores administradores, e com isso o país só teria a ganhar. Não sei se vocês concordam comigo.
Claro, concordo plenamente, sem dúvida.
Sem dúvida, né? E outra coisa, falar mal de cliente é uma burrice gigantesca. Né? Eu não sei de onde vem essa ideia de falar mal de cliente. Falar mal da China, falar mal da Europa, falar mal, entrou em encrenca lá com o mundo árabe, muçulmano, falar mal dos Estados Unidos, do Dubai, essas ideias de falar mal de cliente não funcionam bem. Mas queria aproveitar, já que nós estamos aqui numa conversa muito interessante, e o Zé falou uma coisa muito legal, você tem um grupo de WhatsApp, entrou ali um lado ideológico político, acabou o grupo. É infernal, né? É infernal. Mas eu também queria falar uma coisa, o Christian se refere muito com relação ao universo político, no que ele está certo, é sim, importantíssimo, mas uma pergunta aqui, que eu tenho feito, vocês não acham que as confederações nacionais empresariais, CNI, CNA, CNT, CNC, CN Financeira, a CNCOP, são 11, se eu não estou enganado. Vocês não acham que essas 11 confederações nacionais empresariais poderiam estar reunidas em paralelo ao poder público, preparando um planejamento deste mundo que cria o PIB? Eu não vejo esses presidentes reunidos nunca. O que vocês acham do papel da sociedade civil organizada? Christian, essa eu quero te perguntar diretamente, a tua opinião.
Olha, eu não acho muitas coisas. Eu acho assim, o modelo de representação produtiva no Brasil, ele precisaria passar por mais uma modernização. Já melhorou bem, mas aí, ainda assim ele tem essa coisa da contribuição compulsória, que eu acho que é discutível. Eu não acho que ela tem que terminar, não é isso. Eu acho o sistema S, por exemplo, ele tem coisas boas, ele produziu coisas boas. Mas, por outro lado, essas entidades híbridas, tanto as confederações quanto as federações, elas vivem num mundo com o pé em cada canoa, sabe? Ela não consegue ter a autonomia que ela deveria ter e outros países têm. Eu acho que a contribuição compulsória, ela deveria ter um phasing out, porque aí a entidade ganha em liberdade de posicionamento. E isso não tem acontecido. Aliás, os dirigentes de entidades como essas, eles são geralmente muito politizados e candidatos, em alguns casos, né? Acho que não devia acontecer isso. Depois eu acho assim, alguns materiais técnicos dessas entidades são muito bons. Se você pega o material da CNI, por exemplo, nas últimas 5 eleições presidenciais, são verdadeiros planos de governo. São trabalhos técnicos excelentes, mas eles não chegam no Congresso e não são apreciados a ponto de se transformar em projeto de país. Existe uma desconexão entre o mundo produtivo e o mundo político. O mundo político está completamente desconectado do mundo da produção. Então, é uma coisa paradoxal que aconteceu no Brasil. Com exceções de representação, a produção ela não consegue fazer o país andar a seu favor. Eu acho que aí tem uma questão muito mais profunda, muito mais complicada, que é a representação dessas burocracias de Estado, que ficou muito poderosa. As corporações de Estado são verdadeiras potências de representação. E aí a produção ficou meio à mercê. Sobrou o agronegócio. Você vê a produção manufatureira brasileira, ela não tem força nenhuma. Nenhuma. Ela não manda mais em nada. Ela passou de ser menos de 10% do PIB brasileiro. Já foi 23%. Com essas federações ricas aí que a gente conhece. Federações e confederação. Então tem algum descompasso, uma desconexão do mundo político com o mundo produtivo que tem que ser refeita. Eu não sei como fazer isso, sinceramente, porque, para mim, passa pelo sistema partidário. E o sistema partidário brasileiro está fragmentado e não representativo há muito tempo. Então, é muito difícil você conseguir reconstruir isso dentro das regras do jogo que a gente tem hoje. Que é o que a gente tentou, modestamente, fazer com o Partido Novo lá atrás, que é trazer uma representação genuína, sem dinheiro público, só com dinheiro privado, que é a representação genuína na política, né? Enfim, esses exercícios a sociedade está viva e será capaz de fazer. Mas é como disse o Marcelo, talvez a gente não esteja mais aqui para ver, mas a coisa vai acontecer um dia, porque esse país aqui tem tudo para ser muito mais do que ele é.
O Christian, eu concordo com o que você falou, mas eu dou um passo atrás ainda para aumentar a complexidade dessa reflexão. Eu acho que nós somos um povo de origem latina, e os latinos tendem a ser um pouco individualistas. Então, por exemplo, muitas vezes nós, cidadãos, a gente pensa primeiro no nosso interesse, na nossa conveniência, e depois da comunidade, depois... Né? Então, assim, é uma característica. Por exemplo, meu filho foi prestar o vestibular para as universidades americanas. Ele tinha que fazer uma redação para dizer o que, que ele, como novo cidadão universitário, parte daquela universidade, o que, que ele iria agregar àquela comunidade, o que, que ele ia trazer de valor agregado para aquela comunidade que ele queria entrar, né? Então, é muito bonito isso, cara, né? Então, as pessoas, se funciona bem na prática, eu não sei, mas que em outras nações você vê muito forte essa questão da comunidade, do coletivo, né? Aqui no Brasil é difícil, por exemplo, você vê um condomínio de um prédio, né? Aí um quer fazer uma coisa, o outro não quer, vira aquela confusão. Então, assim, as pessoas não sabem abrir mão pelo bem da comunidade. As pessoas olham muito para os seus umbigos. Então, eu acho que esse é um desafio cultural que nós temos que trabalhar no país. O Zé Vicente, talvez, pode dar um exemplo bacana para nós, porque a cooperativa é um exemplo de coletividade que se une para pensar num bem da coletividade, da comunidade e tal. Agora, que basicamente os latinos tendem a ser individualistas, infelizmente, é uma verdade.
Muito bem, Zé. Cooperativa é exatamente o contrário disso.
Realmente, você tem que trabalhar para o conjunto mesmo, viu, Tejão? É por aí.
E dá trabalho.
Dá trabalho, mas quando percebe que o serviço, que o trabalho é para o bem da comunidade, todos aceitam e todos apoiam, viu? Eu acredito que o cooperativismo está evoluindo no Brasil, como está evoluindo também a governança nas cooperativas. Certo. Todas as cooperativas do Brasil melhoraram muito a sua governança. E com isso, a fidelização dos cooperados às suas cooperativas melhoraram muito também. Eu acho que isso aí é a troca que nós conseguimos, graças a Deus.
Eu acho que, para acrescentar, tem uma questão que é a seguinte: a história brasileira, a história da economia brasileira é toda dependente do Estado, né? A gente tem um capitalismo de Estado, um capitalismo de onde o governo é o indutor do desenvolvimento, ou o Estado é o indutor do desenvolvimento. E a gente tem que ultrapassar essa fase. Isso não funciona mais. E, portanto, quando a gente vê o universo privado, tanto cooperativas quanto o agronegócio, mas também quanto pequeno empresário, a gente vê uma pujança, uma capacidade de produzir riqueza enorme. O maior inimigo desse processo é justamente a presença do Estado, que é muito pesado, é muito presente e muito indutor. O grande enfrentamento, além da questão sociológica, cultural, antropológica, eu diria, é essa tradição estatal, essa tradição de a gente depender talvez seja a menos pior do mundo, a sociedade mais pujante, porque o Estado é muito pouco relevante na vida do americano, tanto o Estado federal quanto o Estado estadual. A descentralização e a vida do cidadão, ela não depende muito do Estado, não. E o Brasil deveria se fixar na ideia de que ele é um país americano. A gente sofre dessa ideia de que a gente é francês, né? O Brasil acha que ele é brasileiro, acha que é francês. As Forças Armadas foram formadas pela França, a burocracia foi formada pela França, a universidade foi formada pela França, e a gente é um país americano, de comportamento americano. A gente vive esse dilema existencial. A gente vê olhar para os Estados Unidos e pegar uma tentação um pouco mais americana e menos francês, talvez a gente conseguisse um salto de desenvolvimento que a gente não chegou a alcançar ainda.
Eu queria reforçar um ponto que o Zé Vicente colocou sobre o papel aí dentro dessa linha que você está falando. Eu acho que a educação e a capacitação, ela ajuda a abrir a mente das pessoas. E um trabalho bonito que a Fundação Coopercity está fazendo é capacitar os profissionais, preparar os profissionais. E gente, fazer agronegócio e gerenciar agronegócio está ficando cada vez mais complexo. Por exemplo, está na mídia hoje, lá no Valor Econômico, que o preço do algodão nos últimos 12 meses cresceu 53%. E vocês sabem qual o principal fator? Crescimento do preço do petróleo, que faz com que as fibras artificiais de tecidos derivados do petróleo tornem-se mais caras e, consequentemente, o preço do algodão sobe, né? Então, antigamente, se analisava uma cultura agrícola, você tinha que olhar outras coisas. Agora, não. Para você ser um empresário rural, você tem que ser um estrategista, você tem que fazer planejamento, você tem que ter informação, você tem que ter conteúdo, você tem que ler, você tem que estudar, né? Então, isso é uma boa notícia para a turma aí do algodão, para a turma do café também, 87% de elevação do preço, por causa de todos esses fatores climáticos desfavoráveis que nós tivemos no Brasil, e o próprio Vietnã, Costa Rica, Colômbia também está tendo alguns problemas. Então, está aí o café com 87% de alta nos últimos 12 meses. Então, gerenciar agronegócio precisa de muita capacitação, né, Zé Vicente?
Realmente, precisa mesmo. Hoje, se não for profissional, realmente não consegue. Com a alta dos custos, precisa ter muita tecnologia e muita capacidade.
Zé, como é que está o desenvolvimento do setor hortifruti aí na cooperativa?
Olha, o setor hortifruti é um setor que a gente está trabalhando para crescer dentro da cooperativa. Nós temos alguns grupos aqui, grupos conhecidos, Predileta, Fugine, etc., aí, que nós trabalhamos em parceria até com eles, esses são os principais, né? Mas cresce, mas nós temos ainda cana, citros, café, soja, milho e pecuária até como, como setores que ainda prevalecem. Mas cresce ainda, viu, Tejão?
É porque depois que a Cotia desapareceu, ficou um vácuo de cooperativa nessa área, né?
Realmente ficou. Nós temos também, que é uma cooperativa co-irmã nossa, que é a Cooperfam, que é uma cooperativa de agricultura familiar, que está começando a trabalhar no sentido de fornecer frutas para supermercados, frutas para merenda escolar, enfim. Nós estamos também no Fair Trade, fornecendo laranja para as indústrias de suco, entendeu? Então, tem um projeto, mas ainda é uma coisa pequena. Eu não diria que é uma coisa que prevaleça no nosso negócio.
Muito bem.
O Christian, voltando na questão do trabalho mais coletivo e colaborativo, o que as instituições que coordenam determinadas cadeias do agronegócio podem fazer para que o agro se posicione de forma mais coletiva e mais forte? A gente percebe ainda que as associações, os grupos, tal, ainda trabalham muito o seu mundo ali específico, né? O que a gente podia fazer para essas associações e esses grupos estarem mais próximos, mais unidos, para ter o agro mais forte?
Marcelo, existe na Frente Parlamentar da Agricultura o Instituto Pensar Agro, né, que é o IPA. O IPA é uma instituição que tem funcionado bastante bem. Já faz alguns anos, você tem 48 associações de diferentes setores que estão lá, né? Pode pensar aí uma área do agronegócio que está lá. E as reuniões são semanais, temáticas, a assembleia acontece de mês em mês. É uma atividade já resultante dessa necessidade de que o agronegócio se manifeste e trabalhe de forma integrada. Você pergunta, funciona azeitadinho, muito bem? Não. Funciona, é bom que exista, e a Frente Parlamentar da Agricultura é a mais organizada do Congresso Nacional, não tem dúvida. Mas, evidentemente, que alguns temas andam juntos e outros há conflitos entre as próprias entidades. Você já nota, por exemplo, hoje em dia, que tem dois grupos ali, um de produtores e um de indústria agrícola, que já é um processo interessante de amizade, mas ao mesmo tempo de, às vezes, de conflito. A gente tem que conviver com isso. Então, eu acho que essa é a experiência mais valiosa que tem no Brasil. É muito boa, ela entrega, mas não dá para ter uma coisa muito homogênea, porque em determinados temas as coisas se transformam em confrontos, né? Confrontos de temas, seja tributário, seja sanitário, seja enfim, várias outras divisões da atividade. Então, é muito difícil ter uma homogeneidade total. Mas eu acho que já é um excelente caminho. O mundo que funciona, nos Estados Unidos é assim, na União Europeia também é assim. Então, o mundo que funciona, eu acho que o IPA é uma referência interessante.
Legal. Bom, gente, o papo está tão gostoso, mas já estamos chegando a uma hora de programa e o nosso compromisso com os nossos internautas, os nossos espectadores que estão sempre nos prestigiando, é ficar aí ao redor de uma hora. Então, eu queria só lembrar que o nosso programa tem um oferecimento de fertilizantes Mosaic. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença no seu plantio, na sua fazenda, na sua produtividade. E queria pedir aos internautas que estão nos assistindo, que gostaram do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos. E aqueles que irão nos assistir depois nas plataformas do YouTube, possam também compartilhar aí com seus amigos. Eu quero passar para cada um agora, deixar sua mensagem final de encerramento, né? Zé Vicente, Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas aí.
Bom, em primeiro lugar, o nosso agradecimento pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui junto com o Tejon, com você, Marcelo, com o Christian também, que fazia algum tempo que eu não via pessoalmente. Então, para nós, foi um prazer extraordinário. E a mensagem que eu deixo é que, realmente, a gente precisa ter bons projetos. Com bons projetos, nós vamos ter parceiros muito importantes e vamos fazer isso aí dar certo. Essa é a mensagem que eu deixo.
Christian?
Eu queria também deixar meu abraço ao Zé Vicente, a você e ao Tejon, agradecer pelo convite. E a minha mensagem é que eu não pego avião de ida, viu, Marcelo? O negócio é aqui mesmo, a gente tem que se dedicar ao Brasil, é um país muito grande.
O Christian, seu contato...
Eu consigo ver nada melhor que o Brasil no mundo.
Legal. Tejon.
Bom, eu queria aqui ouvir uma palavra bela do Christian, que a nossa encrenca aí com os princípios ativos mais importantes não vai passar de 10%. notícia boa, né? Notícia legal. Mas ele deixou aqui uma dica importante, Marcelo. Nós temos que convidar o Nilson Leitão para vir aqui no programa, ele que preside o IPA. E essa lembrança do Cristo é muito importante. O Instituto Pessarago pode vir a ser, mais ainda, o grande elo aí dessas ideias mais estratégicas. Eu acho que é uma lembrança que o Christian nos deixa. E, com relação ao Zé Vicente, né, eu diria, olha, eu fico com uma esperança espetacular quando vejo um exemplo como o Cooper Cities, né? E aí eu trago aqui para encerrar a palavra lá do Ariano Suassuna, aquele paraibano brilhante, né, dramaturgo. Ele escreveu: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Então, quando eu vejo aqui Zé Vicente, Cooper Cities, eu me transformo naquele brasileiro realista esperançoso que nós vamos dobrar o PIB do Brasil nos próximos 10 anos.
O Tejon, o nosso programa hoje resolveu todos os problemas do agro, porque quem nos assistiu hoje aqui está muito feliz, porque o Christian falou que vai ser poucos problemas e problemas pontuais. E o Zé Vicente falou que está super estocado e tem produto lá doidado, quer dizer, então a solução, os dois aqui fizeram a solução de todos os problemas. Quem faltar algum produto, procure a Cooper Cities aí, que ela vai abastecer o mercado que estiver faltando, né? Brincadeira aí, viu, gente? Mas obrigado, Christian, pela sua presença, obrigado, Zé Vicente, é sempre um prazer estar com você, obrigado, amigo Tejon. A minha mensagem de encerramento é o seguinte: vamos acompanhar com atenção o andamento aí da COP26, porque algumas decisões que forem tomadas lá poderão ser muito importantes e muito promissoras para o agronegócio brasileiro. Vamos acompanhar, eu sei que nós estamos bem representados lá, temos membros do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, nós temos lá vários governadores, várias pessoas da iniciativa privada, várias associações, ou seja, tem muitos brasileiros lá para defender os interesses do nosso país, e eu estou muito esperançoso que algumas boas decisões possam dar ao nosso segmento ainda mais oportunidades e mais competitividade. Boa noite a todos, e se cuidem, e boa semana de trabalho para todo mundo. Um grande abraço a vocês, a gente se vê aqui no site Notícias Agrícolas, na próxima segunda-feira, às 17h30, com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraço a todos.
Abraço.
Boa viagem, Cris.
Obrigado.
Abraço.
Obrigado, abraço. Obrigado.
Até mais.
Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.